O Vazio no Poder, livro de Eduardo Rombauer, foi lançado em setembro numa roda de conversa na ESAG.
Eduardo Rombauer apresentou sua visão sobre o vazio no poder e sobre a política atual para professores, alunos, organizadores do Politiz e convidados.
Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa nas Entrelinhas, o programa do DAP, às terças e aos sábados. Bom, hoje temos uma discussão bem interessante no nosso programa que trata do lançamento de um livro.
A ESAG e o Grupo Politeia organizaram no mês de setembro uma roda de conversa sobre o livro Um Vazio no Poder, escrito por Eduardo Rombauer.
O objetivo do livro é fortalecer um movimento amplo de pessoas que buscam ativar o poder de criar uma realidade na qual todos tenham a oportunidade de encontrar a verdadeira felicidade. E através dessa visão, a roda da conversa foi conduzida.
O Vazio no Poder nos oferece uma maneira radicalmente viva de enxergar as relações com este lugar de nossas vidas e que chamamos de política, a partir de um olhar que dá mais relevância à experiência direta do que qualquer teoria ou ideologia. O livro convida o leitor a uma jornada reflexiva pela sua própria experiência, em diálogo com o do autor, para que possa descobrir recursos para agir e transformar a sua realidade. O caminho apresentado é o da reinvenção de nós mesmos enquanto sujeitos criadores das histórias, a partir da transformação de sua própria história de vida.
A partir da experiência de 20 anos envolvido com movimentos de renovação da política, conjugada com um profundo estudo da fenomenologia de Goethe, o facilitador e ativista Eduardo Rombauer oferece ao leitor uma abordagem prática e reflexiva que integra a dimensão da essência e da forma da vida interna e da vida externa que conformam o nosso eu político.
Eduardo Rombauer é facilitador de processos de desenvolvimento humano, atua como consultor organizacional, como formador de facilitadores e de lideranças para a transformação social, é ativista no campo da renovação da política. Em uma breve entrevista, Eduardo fala sobre seu trabalho neste livro, como ele foi produzido e suas perspectivas para a política atual.
Eduardo, para início de conversa, você poderia se apresentar para nós, falar qual é o seu objetivo com esse livro?
Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Alencar, e compartilhando um pouco dessa obra. Eu sou Eduardo Rombauer, acabei de publicar o livro Vazio no Poder, a Reinvenção do Ser Político. Minha profissão de fé é de facilitador de processos participativos, consultor, desenvolvimento organizacional, e por 20 anos eu fiz um ativismo político muito intenso. E agora eu estou começando uma caminhada como educador político e não mais como ativista, né? E a minha intenção é que esse livro e o meu trabalho a partir de agora possam contribuir para que as pessoas consigam enxergar a política de outra forma, de uma maneira viva, de uma maneira muito mais interessante e instigante, mas não só a política, mas elas mesmas, nós mesmos, como seres políticos, ou seja, como pessoas capazes de criar uma outra realidade.
Ao decorrer da roda de conversa, a gente falou referente muito sobre a questão da emoção envolvendo a política. E foi citado muito essa questão da raiva. Você, como escritor desse livro, a sua concepção de raiva na política se deriva do...
Hoje a gente explorou o tema da raiva especificamente porque a gente vive no país um movimento de muita raiva. Também se mistura com outras emoções, como medo, como angústia, né? Decepção, frustração. Mas prevalece a raiva. E a gente estava falando disso não especificamente por causa da raiva, mas por conta da necessidade da gente, para entender a política de uma forma verdadeiramente inteira, né? Não apenas como uma coisa que a gente delega para o Estado, ou para um líder, ou para um partido, mas se a gente conseguir olhar a política como parte das nossas vidas, a gente tem que compreender o ser humano como que é, como que a gente funciona, porque é a gente que faz a política. E parte dessa equação toda, que é algo que a gente renega muito, são as nossas emoções. Nossas emoções e os nossos sentimentos, que andam sempre juntos, né, com nossa corporalidade. Então, como que a gente consegue, ao pensar e fazer e sentir política, como é que a gente consegue lidar com as nossas emoções de outra forma? Então, a gente estava falando da raiva porque muitas vezes a gente reage ao nosso sentimento de raiva de forma inconsciente. Isso acontece em larga escala. A gente entra em conflito. Porque a gente sente raiva e não sabe o que fazer com isso. Então, parte da reflexão é como é que a gente consegue atravessar a nossa raiva, chegar do outro lado e encontrar uma forma autêntica de agir no mundo que não nega a raiva, mas aproveita da energia da raiva como uma energia criativa de uma outra realidade que a gente sonha.
E referente ao futuro, qual futuro você espera para o nosso país com a questão da felicidade, do bem-estar comum, focando nessa coletividade, acreditando que o ser humano é coletivo, acreditando no bem-estar comum e não em um só? Como que você consegue enxergar isso para o nosso futuro próximo e mais distante também?
Olha, acho que em primeiro lugar a gente precisa ter em mente que o futuro, ele não está lá na frente, ele acontece agora. Tudo que, seja um futuro tenebroso, seja um futuro de evolução, que não está dado se vai ser um ou outro, mas a gente vai escolher qual que é o caminho, a gente tem o poder de escolher, mas seja qual for o caminho, ele já está sendo criado agora. Todas as áreas da sociedade, na economia, no meio ambiente, na educação, na saúde, na alimentação, em todas as áreas a gente sabe que está prosperando cada vez mais uma maneira mais viva, mais integral, mais sustentável, mais inteira de se construir como sociedade. Né? Com certeza a gente pode citar exemplos facilmente em qualquer área que a gente tem da sociedade. O que acontece é que em algum momento essas soluções todas que a gente está criando para lidar com a destruição que a humanidade está criando no planeta, elas vão ser compreendidas como um todo, como um caminho que a gente pode escolher seguir ou não. E a gente está perto desse momento. Em algum momento a gente vai entender que tem um caminho que é um caminho de respeito à vida de fato. Muitas pessoas já entendem que existe esse caminho. A questão é se a gente vai conseguir se mobilizar para esse caminho. Por outro lado, existe uma destruição de um modelo velho, um modelo decadente, na verdade, um modelo que está se autodestruindo de certa forma. A gente tem que ver se tem que esperar ele se destruir ou se tem que ajudar ele a se destruir. Mas uma grande questão que está aberto, e se a gente for olhar a fundo, a gente vai entender que isso é extremamente instigante e entusiasmante. Imagina a gente pensar que a gente pode, de fato, cada um de nós, ser determinante na história da humanidade e que o futuro está em nossas mãos. Eu acho essa ideia muito instigante. Se a gente levar ela a cabo, a gente, de fato, pode enxergar como criar uma outra realidade. É isso que eu quero poder conversar nos próximos anos, 2 anos, a gente descobrir como é que a gente se reinventa em conjunto.
Este foi o professor, ativista e autor do livro Vazio no Poder, Eduardo Rombauer.
Quem participou dessa roda de conversa com Eduardo Rombauer sobre o livro O Vazio no Poder foi o aluno André Manuel, que cursa o 8º termo em administração pública na ISAG UDESC. Ele ganhou recentemente o prêmio Jovem Pesquisador da Semana de Iniciação Científica da UDESC. Ele é coordenador do Conselho de Representantes da Turma do Centro Acadêmico e ele foi candidato a deputado estadual na eleição passada pelo PSOL. André, tudo bem?
Boa tarde, professor. Tudo certo? Agradeço muito o convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Para começarmos, André, você que esteve tão presente nesse cenário político das eleições passadas e teve a oportunidade de acompanhar e ler o livro O Vazio no Poder, poderia nos relatar brevemente sua opinião referente à política como forma de amor?
Então, é interessante tratar a política como forma de amor, porque a gente tem bem claro que amor é uma questão bastante positiva, né? Algo que nos traz sensações, emoções e tudo mais positivos. E o que a gente viu na última eleição e que a gente vinha experimentando já há muito tempo é uma visão bastante negativa a respeito do que é a política, né? Associação à política a crimes, a corrupção, né? A desvio de dinheiro. E o que o Eduardo traz, o que ele propõe e o que a gente vem vivendo de alguma forma na resistência a esse tipo de concepção de política é a política como dedicação ao bem comum, ao bem dos demais, a política como ação comunitária, como ação em conjunto. E aí a gente vê que isso com certeza é uma forma de amor, amor ao coletivo, amor aos interesses das coletividades, amor ao interesse público. Por isso que a gente consegue entender política dessa forma e por isso que a gente tenta fazer política dessa forma.
Você, como militante, bom entendedor da política atual, que pontos mais chamaram a atenção nessa eleição passada?
A gente vê o agravamento da polarização no país, né? E algo que a gente já vem experimentando há muito tempo, né? Mas que eu acho que se levou a níveis bastante, bastante alarmantes, até de violência física, a gente vê, né? Um candidato que levou uma facada à presidência, muitas discussões que chegam a níveis de ódio e tudo mais. Mas, apesar disso, a gente consegue ver alguns movimentos no sentido de democratizar mais o espaço da eleição, de trazer as pessoas para a política, encantar novamente as pessoas com a política. E é muito difícil, porque a descrença é muito grande. Trabalho de resistência, quando a gente tenta trazer novamente as pessoas para a política e dar um caráter comunitário, um caráter democrático e popular novamente para a política.
Quem também participou da roda de conversa com o autor do livro Vazio no Poder foi a Isabela Souza. Ela é produtora de conteúdo do Grupo Politize. Tudo bem, Isabela?
Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite também.
O que é exatamente o Politize?
O Politize é uma organização de educação política que tem 3 anos de atuação. O que, que a gente faz é mostrar para as pessoas que política pode ser algo legal, pode ser algo divertido e que é importante. Não tem como a gente não se relacionar com política, não tem como não fazer parte dela. E já que nós estamos tão associados à política assim, então vamos fazer ela de uma forma divertida. Como é que a gente faz isso? Levando conhecimento, né? A participação política, ela exige um bom conhecimento sobre o sistema político, sobre candidatos, sobre ferramentas, sobre fiscalização. Então, o Politize produz conteúdos que falem sobre tudo isso de uma forma didática, de uma forma plural, sem vinculações com nenhum partido ou com nenhum candidato, né? O que importa não é que candidato A ou B é o melhor para o Brasil. O que importa é que nós, enquanto população, saibamos qual é o nosso papel de protagonista na condução da vida pública.
É, como você também teve presente na roda de conversa sobre o livro, o que você destacaria sobre o vazio no poder? Há um vazio mesmo e ele precisa ser preenchido? Qual é a sua visão sobre isso?
Eu penso que tem um espaço na política, na estrutura de poder que pertence somente a nós enquanto população, enquanto cidadãos, que é um espaço de fiscalização, que é um espaço de participação social mesmo. Ninguém mais pode ocupar esse espaço além de nós, nenhum político, nenhum empresário que seja. Isso é um papel da população como um todo, e esse espaço que está vazio, ele está implorando por nós, assim, depois de uma eleição completamente polarizada, bastante polêmica, ele tá nos chamando para que a gente o ocupe, e a gente precisa ouvir esse chamado e saber como. O Eduardo fala muito no livro dele de encontrarmos o nosso propósito, né? Saber qual que é aquela dorzinha na sociedade que nos chama, que nos incentiva a agir. Então, eu concordo muito, assim, acho que a gente precisa fazer uma autorreflexão e pensar, poxa, em quais momentos a política me tocou, fez parte da minha vida, e como é que eu posso usar esse sentimento que a política desperta em mim, ou que algum problema social desperta em mim, e transformá-lo em ação.
Quais as maneiras que vocês no Politize encontram para inserir uma visão mais ampla sobre este tema?
A gente busca desenvolver nas pessoas um olhar crítico sobre a própria realidade. Então, a gente traz exemplos concretos de que momentos, por mais simples que sejam das suas vidas, a política está presente. Então, quando a gente pega um ônibus, quando a gente anda na rua e tem um buraco na calçada, quando a gente procura um médico e não tem um profissional para nos atender no posto de saúde, ou a gente espera horas no hospital. Isso são exemplos concretos que fazem parte da realidade da maioria da população brasileira e que tem a ver com política. E aí, mostrando esses exemplos, a partir de um momento as pessoas passam a fazer sozinhas associações, né, por similaridade. Então, começo a pensar, poxa, se um buraco na minha rua tem a ver com política, então talvez outros problemas de estrutura urbana também tenham, né? E aí, a partir disso, as pessoas vão começar a identificar sozinhas onde é que estão os problemas e buscar soluções também, né?
André, o livro Vazio no Poder informa que este vazio é um espaço importante para ser preenchido. Você concorda? Como isso poderia ser feito? A educação política é uma necessidade para gerações atuais e futuras?
Então, é interessante a provocação que o Eduardo faz, porque ele traz algo do senso comum, algo que é muito falado, que é aquela velha frase que não existe vazio no poder, né? De que alguém vai estar lá. E ele desafia isso, né? Ele coloca que a gente consegue criar vazios no poder e, a partir daí, ocupar esses espaços. E essa perspectiva que a Isabela coloca do Politize é uma perspectiva que eu trago comigo e que os grupos onde eu me insiro tentam trazer para a política, né? De que os cidadãos, eles conhecem a realidade, os problemas públicos, eles não estão dados, né? Eles emergem, eles são discutidos, eles são disputados, eles são codefinidos, né? Um pouco do que a gente pesquisa aqui na universidade também. E é a partir dessas situações problemáticas e da percepção de que elas tem consequências na vida de muitos, é que as pessoas conseguem se engajar na solução desses problemas e elas se percebem fazendo política, né? Então, talvez seja dessa forma, né, a partir da realidade cotidiana, dos problemas do cotidiano, que a gente consiga criar uma nova forma de fazer política.
Como última pergunta, Isabela, você poderia citar uma experiência exitosa sobre a educação política realizada pelo Politize?
Quando a gente surgiu, há 3 anos atrás, nós surgimos como um projeto online, um site de conteúdos que depois virou também uma plataforma de cursos online. Só que quando você trabalha online, você parte do princípio de que as pessoas vão buscar sozinhas a educação política. Elas precisam ter essa proatividade de chegar até o seu conteúdo. Só que não é todo mundo assim, né? A gente vê aí com a experiência de política que muita gente detesta política e não quer saber. Então, nós criamos um projeto que vai além do online, que a gente chama de offline, que, no lugar de esperar que as pessoas busquem a política, a gente leva a política até elas. Então, nós temos um projeto de embaixadores, que são voluntários, que fazem atividades de educação política em suas comunidades, pelo país inteiro. E eles têm feito atividades muito legais, assim, em igrejas, em escolas, com crianças de, às vezes, 12 anos em diante. Eles têm ido... Tem um embaixador que fez uma atividade com 250 pessoas na frente da Praça dos Três Poderes, em Brasília. Então, no meio da rua, assim, não num ambiente fechado, numa universidade, numa escola, em que poucas pessoas teriam acesso, mas para todo mundo que estivesse passando por ali no momento. Tem embaixador que fez atividade sobre educação política, sobre eleições, voto consciente, em comunidades onde o poder público geralmente não chega. Em filas de agências de emprego, por exemplo, onde as pessoas já estariam lá de qualquer jeito, porque a gente não pode esperar que elas se desloquem da sua realidade para buscar educação. Nós temos que levar até elas. Então, o projeto Embaixadores tem feito isso. Tem ido até as pessoas para falar para elas: olha, você precisa de educação política, nós estamos aqui para te ajudar.
Agradecemos a participação no nosso programa de hoje, do autor do livro O Vazio no Poder, Eduardo Rombauer. Agradecemos a presença do aluno da ISAG, André Manuel.
Muito obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de dialogar com vocês.
E agradeço também a Isabela Souza, do Politize.
Muito obrigada, fico também muito feliz com a oportunidade.
Agradecemos aos ouvintes e o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem nesse mesmo horário. Bom dia.